terça-feira foi de queda para os preços da soja na Bolsa de Chicago, o mercado olhando bastante para os seus próprios fundamentos. Mas será que essa trajetória de recuo ela está bem estabelecida? É isso que o mercado vai observar agora? Como é que isso vai chegar para o produtor brasileiro formar preços e fazer negócios? Assunto para a gente tratar agora com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Marcos Araújo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. É sempre um prazer ter você por aqui.
Olá, Carla. Muito boa tarde a todos. A você também em especial. Um grande prazer falar com todos vocês.
Prazer é nosso, Marcos, ainda mais num dia onde a gente precisa entender um pouco mais o que está acontecendo. Pré-feriado no Brasil, amanhã a gente tem negócios um pouquinho mais frios aqui no Brasil por conta desse feriado, mas Chicago vai continuar funcionando. Essas baixas tendem a continuar a acontecer. A gente tem um caminho claro e definido para os preços nesse momento, Marcos?
Carla, vamos lá. Nós temos aí, lembrando que nós tivemos 4 safras consecutivas de adversidade climática para a produção da produção agrícola a nível mundial. Tivemos aí 3 laninhas consecutivas e na temporada 23-24, um El Niño. Normalmente, nós temos, quando ocorre um laninha posterior ao El Niño, normalmente isso é benéfico, em geral, para as condições climáticas aqui na América do Sul. De forma geral, cara, nós tivemos um atraso das chuvas aqui no Brasil Central, porém, colocando a janela de plantio dentro de um período muito ideal para o bom desenvolvimento da soja. Está se concentrando esse plantio de soja no Brasil para uma curta janela. A consequência disso lá para frente vai ser um período de colheita bem apertado que pode se traduzir numa pressão logística muito forte. De certa forma, essas condições climáticas muito favoráveis, temos falado com nossos clientes aí, todos reportando excelentes condições das lavouras aqui no Brasil. Se nós trabalharmos com uma produtividade média nacional, como foi o nosso recorde, de 3.630 quilos por hectare, estaríamos falando de um potencial produtivo no Brasil de 171,9 milhões de toneladas. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima uma safra brasileira de 169 e a Conab a 166. Cara, no geral, na minha opinião, podemos ter alguns ruídos aí que eventualmente possa ocorrer alguma movimentação, alguma correção técnica sobre a soja em Chicago, mas se o clima continuar normal, de médio para longo prazo, me preocupa essa possibilidade de um recuo mais acentuado nas cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, se aproximando aos 9 dólares o bushel. Tomara que isso não aconteça.
Tomara que isso não aconteça, mas a gente está falando de uma pressão que vem, portanto, essencialmente da oferta, Marcos.
Sim, se você pegar, por exemplo, nessas últimas 2 temporadas, 23 e 24, e 24 e 25, o USDA tem sido muito otimista, cara, em relação à evolução do consumo, do aumento do consumo mundial de soja. Isso é bem verdade que temos todo esse aumento em função dos programas de biocombustíveis, o que requer muita atenção nesse momento. A partir de janeiro, com a posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos, esses programas de biocombustíveis, os programas de subsídios norte-americanos podem ser desincentivados, o que poderia diminuir a demanda por biocombustível, por óleo de soja, principalmente falando de B100. Isso daí poderia diminuir a demanda, o que poderia agravar nesse momento um cenário de pressão mais negativa para a soja para frente.
Marcos, agora quando a gente olha para os cenários que nós podemos ter com o Trump empossado como novo presidente americano, isso vai ter uma relação direta com os preços da soja. Nós temos alguns cenários que podem se confirmar a partir de meados de janeiro do ano que vem?
Vamos lá, cara. São alguns cenários. Difícil agora de nós falarmos qual vai se confirmar. Uhum. Cenário 1. Podemos ter uma continuidade da guerra comercial 2.0. Num cenário de uma nova guerra comercial Estados Unidos e China, naturalmente a China deixaria de comprar as commodities americanas, falando de soja principalmente, o que seria uma pressão negativa sobre Chicago, a exemplo de 2018 e 2019, que os estoques americanos de soja foram para 25 milhões de toneladas e Chicago veio para baixo de 8 dólares o bushel. Cenário 1. Negativo para Chicago e positivo para os prêmios da soja, os bases aqui no Brasil, cara. Como aconteceu? Chicago caiu 3 dólares o bushel e os prêmios aqui subiram nesse patamar. Cenário 2, o que seria ruim para a agricultura brasileira? A China e Estados Unidos buscar um consenso, né, nesses acordos comerciais, onde a China continuaria comprando a soja norte-americana preferencialmente, deixaria numa segunda prioridade a soja brasileira. Esse cenário seria favorável para a cotação em Chicago e negativo para os prêmios aqui no Brasil. Porém, nós também temos que avaliar nessa economia global. Hoje, por exemplo, a COFCO, com várias originações aqui no Brasil, vários investimentos em terminais portuários, será que a China estaria disposta de abrir mão da soja brasileira, que tem mais qualidade de proteína e óleo que a soja americana? Portanto, mas de curto prazo, uma combinação política aí poderia afetar a nossa competitividade e seria muito ruim para o produtor brasileiro.
Agora, Marcos, todos esses cenários eles devem impactar as cotações. Eles têm força bastante para alterar a direção que está estabelecida para o preço nesse momento, ou justamente diante de um cenário de uma oferta tão abundante como está previsto, principalmente quando a gente pensa na safra brasileira com esse potencial de 171,9 milhões de toneladas, o impacto desse primeiro cenário, por exemplo, ou melhor, desse segundo cenário, a China ainda comprando e dando preferência para a soja americana, ainda assim, não existe uma força para essa pressão sobre Chicago continuar, mesmo com a China ainda olhando com bons olhos para a soja dos Estados Unidos?
Olha, cara, eu não estou convencido, eu não tenho visto fundamentos aí para que a gente consiga ter uma recuperada significativa das cotações de Chicago. Exceto se ocorrer um conflito geopolítico, uma intensidade da guerra Ucrânia e Rússia, por exemplo. Hoje a Ucrânia disparou mísseis que foram interceptados pela Rússia, né? A Ucrânia lançou esses mísseis, foram interceptados. Você tem uma expectativa de uma eventual início dessa redução de juros a nível global que poderia fomentar a economia global, porém, a China, que ainda é uma locomotiva e grande consumidor de soja no mundo, você tem um consumo estagnado, você tem um rebanho de suíno, de certa forma, também estagnado, e o consumidor chinês muito reticente em ir para a gastança. Isso não tem dado uma alavanca de crescimento para as commodities agrícolas. E agora também, você tem uma expectativa de um aumento da produção de soja na Argentina, em função da cigarrinha no milho. Isso daí faz com que a Argentina deva aumentar a área de plantio, reduzir a área de milho. E a Argentina, em condições normais, cara, ela é o maior exportador mundial do complexo soja, farelo e óleo. Em anos normais, a Argentina exporta próximo a 30 milhões de toneladas de farelo de soja. Com a quebra de safra que houve por lá, essa exportação de farelo da Argentina de 30 caiu para 20 milhões, o que foi favorável para a indústria brasileira, que abocanhou uma fatia juntamente com os Estados Unidos. Porém, aumentando essa concorrência internacional, a Argentina tendo uma safra cheia, é preocupante também para o cenário de uma indústria, se ela vai continuar com esse poder de pagar mais caro pela soja quando comparado com uma trading exportadora. Porque uma indústria, ao processar a soja, ela vende o farelo e óleo. E até então, nesses últimos anos, ela veio com uma margem muito positiva devido a essa ausência da Argentina no mercado nacional, cara.
Então, a gente tem uma combinação de fatores que não estão só nesse nosso primeiro plano de atenção, mas olhando num médio prazo que mantém, portanto, esse Chicago para soja ainda bastante pressionado, né, Marcos? O que a gente ainda não consegue enxergar, mas consegue projetar, também é negativo para os preços, pelo menos até agora.
Vamos lá, cara. Você nesse caldeirão hoje, a agricultura se tornou um negócio global. Então você vê com vários fatores, cada vez mais as commodities agrícolas tendo essa relação direta com a energia, né? Você tem nesse caldeirão aí do mercado essas informações, nessa panela de pressão também. Aqui no Brasil, a questão fiscal. Como que vai se comportar provavelmente para a semana que vem, após os anúncios das reuniões do G20, se realmente qual vai ser o tamanho do gasto dos cortes do governo aqui no Brasil, que poderia afetar diretamente a nossa taxa de câmbio, consequentemente os prêmios, os bases na exportação também. Uma vez que no Brasil, aqui, as principais forças que movimentam nossos bases, oferta e demanda, a taxa de câmbio e a curva dos contratos futuros na Bolsa de Chicago, onde, ou Nova York, no caso do algodão e café, já que as principais commodities agrícolas brasileiras possuem a formação de preço em bolsa do exterior.
Marcos, como é que isso está se traduzindo para preços no Brasil? Antes da gente entrar no ar, você me citava essa condução dos prêmios aqui no Brasil, que é o fiel da balança ali para Chicago. Então, temos um Chicago que, inclusive, pode perder um pouco mais, perder patamares importantes. Enquanto isso, como é que os prêmios estão se comportando por aqui para depois a gente chegar na formação efetiva de preços para a soja brasileira?
Eu vou dividir minha resposta na safra velha e na safra nova.
Certo.
Para você ter uma noção, cara, o preço da soja pelo interior do Brasil, por exemplo, Mato Grosso, Sorriso, você está tendo os preços de soja spot. Quem tem soja ainda lá é artigo de luxo, né? O pessoal colheu lá em janeiro, fevereiro. O Mato Grosso ele tem uma pressão de colher soja muito úmida para que você consiga plantar também a safra de inverno. Isso daí faz com que o grão ele tenha menor tempo de armazenamento. Com essa margem de esmagamento muito positiva pelo interior do Brasil, a suinocultura vive um excelente momento. A margem do suinocultor hoje aí superando, cara, R$ 400 por animal gordo abatido.
Olha só.
Uma margem positiva para o agricultor e uma margem muito positiva também para o confinador de boi, ovinos. Então, cara, voltando à minha resposta da soja safra velha, você tem sojas, preço base Sorriso, mais cara que Passo Fundo, mais cara que Paranaguá e Rio Grande até então. Porém, nesses últimos dias, Carla, houve um forte recuo no preço da soja pelo interior do Mato Grosso, uma vez que várias indústrias alongaram seus estoques e, normalmente, para final do ano, é um período que elas entram em manutenção. Então, recentemente, houve um enfraquecimento também dos prêmios da soja na safra velha pelo interior do Brasil, principalmente no Centro-Oeste. Falando agora soja da safra nova, cara, os prêmios da soja, FOB Brasil e custo frete, caíram recentemente cerca de 20 centavos de dólar por bucho. A China ela tem tido uma maior cobertura das suas compras entre fevereiro e abril. Porém, ainda tem uma lacuna de compra de soja de janeiro, final de dezembro e janeiro, que pode ser um suspiro aí para o mercado. Porém, cara, então para a safra nova, recentemente tivemos esse recuo dos prêmios. No final do mês passado, de outubro, os preços futuros da soja para fevereiro de 2025, cara, estavam sendo praticados com um prêmio local, o basis, muito acima da média histórica de 5 anos. O que foi uma grande oportunidade para o sojicultor brasileiro, que tem a menor risco climático, efetuar uma venda a termo para 2025 e proteger essas vendas futuras através de uma call spread na Bolsa de Chicago. Então, nós recomendamos muito isso para os nossos clientes, que nós vamos estar também abordando sexta-feira agora aqui em Curitiba, na nossa reunião do programa dos 4 pilares de uma comercialização agrícola eficiente.
Marcos, quando a gente olha para essa oportunidade, a gente está falando de que preço de soja contabilizando esses bases acima da média. Eu quero entender de ti por que, que esses prêmios se comportaram dessa forma, contabilizando que variáveis de preço para chegar no preço para o produtor, que como você colocou, foi uma oportunidade e tem sido uma oportunidade aí bastante interessante.
Perfeito, cara. Olha só, quando você faz uma conta da soja, você tem basicamente duas contas para fazer a formação de preço. A conta de uma trade que vai comprar essa soja do produtor, vai colocar no caminhão, levar no porto, pôr no navio e levar para a China. Seria o que nós chamamos a conta do PPE, preço de paridade de exportação. Chicago, basis FOB e a taxa de câmbio. Menos a logística para o interior do Brasil, eu chego ao preço a ser praticado junto ao produtor rural. Por outro lado, eu tenho um preço da soja que ela tem uma vida própria aqui no Brasil, que seria, por exemplo, uma indústria de soja, uma Caramuru lá em Sorriso, comprar essa soja para o ano que vem desse produtor rural e estar vendendo o farelo e o óleo, ou até mesmo esse óleo de soja para exportação, ou industrializando esse óleo para virar um óleo de soja refinado, ou um óleo degomado para produção de biocombustível, do biodiesel, do B100. Se essa margem da indústria for muito positiva, como estava sendo, cara, $40 por tonelada para o ano que vem, a indústria processadora, nesse meu exemplo, a Caramuru, ela poderia pagar muito mais cara por essa soja do que uma Cofco que estaria exportando esse grão.
Certo.
Portanto, cara, se você fizesse uma... Para justificar esse preço lá no interior, seria um frete base Sorriso para o ano que vem, em plena safra de soja, de R$ 350 por tonelada. Pouco provável que se consiga fazer um escoamento dessa soja com esse custo logístico. Portanto, você via maior poder de compra dessa soja para o ano que vem, as indústrias precisam de soja, como o caso da Caramuru. Portanto, o produtor tem que estar atento a essas oportunidades. No dia 28 de outubro desse ano, eu chamei a atenção sobre isso daí, a oportunidade dessa venda futura de soja, porque isso daí, cara, estava dando uma condição para o produtor do Médio Norte, esse preço que ele estava vendendo por 100, deixa eu pegar aqui, ó, 19 dólares uma saca, que está para fevereiro, estava dando R$ 110,64. Esse preço de 19 dólares a soja se traduz num prêmio local de 1 dólar e 39 abaixo de Chicago Março. E no histórico, esse prêmio da soja fevereiro em Sorriso, ela é negociada 2 dólares e 70. Então quer dizer que essa conjectura do crush margem, esses 40 dólares que a indústria estava tendo de margem positiva, o produtor deve estar atento quando o mercado FI está valorizado e encarar como oportunidade a venda do grão e proteger essa venda através, preferencialmente, cobrir essas vendas com opções. No caso, call ou call spread de Chicago. E claro, se ele está vendendo em reais, ele vai ter um risco também sobre a taxa de câmbio. Se ele quiser dormir mais tranquilo, ele tem que fazer duas opções: uma opção de compra sobre Chicago e uma opção de compra sobre o dólar. Às vezes sai muito caro isso daí. Normalmente a gente toma esse risco cambial, com essa expectativa de que o dólar possa recuar no Brasil, e a gente protege essas vendas aí com call spread lá na Bolsa de Chicago.
Marcos, então vamos reforçar essa situação. Mesmo com um prêmio negativo, é isso que a gente está falando? É um prêmio negativo de 1 dólar e 39?
Base, 1 dólar e 39, exatamente. Base Sorriso, tá, cara? Não confundam prêmio FOB Porto, FOB Paranaguá, com o prêmio local Sorriso. Cada cidade eu tenho meu histórico de prêmio. Por
Sim.
isso é importante. Se você não saber o teu diferencial de base, o teu basis, poxa, como que minha soja se comporta em relação a Chicago? Como que meu preço da pluma de algodão se comporta em relação a Nova York? Como que o meu preço do café arábica em Alfenas se comporta sobre o contrato futuro de café arábica em Nova York? Esse diferencial de preço nós chamamos de basis. Isso é muito importante. Se você não sabe teu basis, você vai negociar contrato futuro sem o teu GPS da comercialização.
E é importante dizer que esse basis, se a gente for fazer uma tradução livre e direta, é realmente a base que tem que servir para o produtor. Porque essa regionalidade no mercado brasileiro, ela é muito particular, ela é muito peculiar e ela precisa ser respeitada para que produtores diferentes tenham, de regiões diferentes, tenham margens diferentes, mas para que seja saudável para todos, né, Marcos?
Perfeito. E essa base, esse diferencial de preço em relação ao contrato futuro da bolsa, varia de região para região e ele varia ao longo do ano. Então, você saber, por exemplo, poxa, para o ano que vem, está valendo a pena eu fazer o meu hedge, vender a soja para fevereiro, ou eu tenho condição, bancabilidade de segurar essa minha soja em estoque? Eu tenho armazém para fazer isso daí, eu tenho condição de manter o grão em qualidade e fazer o meu hedge para novembro de 2025. Fazer um custo e carrego, ou para um trader long basis. Quantos de juros eu posso estar falando nessa minha valorização do basis local? Isso tudo aí é essa engenharia financeira hoje, que é uma grande oportunidade para os produtores e produtoras do agronegócio melhorarem a sua eficiência financeira da atividade, Carla.
Marcos, quando a gente olha para esse 110 reais por saca, certo? Nessa conta que a gente fez agora para Sorriso. Vamos trabalhar com 110 reais por saca. Quando a gente olha para isso, quanto de retorno financeiro, como fica o retorno financeiro do produtor que fez essa operação?
Pro dono da terra, Carla, dois base Sorriso, ele tem uma margem bruta de R$ 2.400 por hectare e o arrendatário, ele tem um ganho de R$ 1.130 por hectare. Isso é uma margem operacional de 35,7%, que para soja é um baita do negócio.
Era aí que eu queria chegar. Margem de mais de 30. Quanto? Desculpa, Marcos.
35,7% da margem operacional nessas condições que eu estou te falando para o ano que vem, cara.
Marcos, quanto do produtor ou quantos produtores e que contingente de produtor você viu acontecer de aproveitar essa oportunidade e garantir essa margem operacional de 35,7%?
Cara, infelizmente, poucos produtores no Brasil estão atentos a essa oportunidade. Muita gente aí é rezador de mercado, não é gestor, gestora. Fica aí pagando site de R$ 10 por mês para poder achar que isso daí é informação relevante
Isso
e
mesmo.
deixa de ter um bom suporte de um profissional, de uma empresa, de uma jornalista como você, para que realmente traga essas reflexões. Deixa a emoção de lado. Use mais o racional para fazer suas contas. Ano bom é quando tem lucro. É a oportunidade que nós temos aí para focarmos mais no gerenciamento do risco de preço. Sabermos, por exemplo, o que é um COI, o que é um COT, o que é um CT, margem bruta, margem líquida, lucro ou prejuízo, se eu estou numa atividade subsidiada ou um lucro super normal, né? Isso tudo é importante hoje, os produtores brasileiros e produtoras estarem atentos a essa oportunidade.
Marcos, se a gente olhar para esse momento com a fotografia do mercado que a gente tem agora, a gente está falando de uma soja 24, 25 do Brasil, lembrando que a gente tem um potencial para alcançar quase 172 milhões de toneladas. A gente está falando de um mercado que, nesse momento, garante um retorno financeiro positivo para o produtor brasileiro, não importa onde ele esteja cultivando soja agora?
Sim, garante, cara. Se você pegar hoje preços da soja para fevereiro no Sorriso, tem compradores na casa de 18 dólares a saca. O dólar futuro a 5,89, estamos falando de um preço de soja de 106 reais por hectare. Vamos falar uma produtividade de 63 sacos por hectare? Seria uma margem bruta de 6.679 reais por hectare. Subtraindo o seu COI tem a margem bruta, subtraindo o COT tem a margem líquida, subtraindo o CT com arrendamento, cuja oportunidade você tem o teu lucro ou prejuízo da atividade.
Ou seja, você tem uma... Mas é importante dizer, né, Marcos, que essas oportunidades, elas são passageiras. Como é que o produtor tem que entender isso agora? Qual é o custo de uma operação como essa, por exemplo?
Cara, se você tem, por exemplo, a oportunidade, se você conhece seu custo de produção, e ao invés de você ficar correndo atrás do rabo, falar de preço de venda, avalie seu custo de produção, tua produtividade esperada, teu risco climático. Aí nós falamos em preço de venda. Porque muitas vezes você pode ter um preço de venda inferior hoje. Ah, não, Carla, eu só vendo hoje a soja disponível está R$140. Eu só vendo soja para o ano que vem, você está me falando 106? Não, eu só vendo para o ano que vem a 150. Poxa, mas qual foi o teu impacto na redução do teu custo de produção?
Exato.
Como está se comportando o teu clima? Por R$106, você tem um lucro muito melhor nesses últimos anos? Se a resposta for sim, o que te impede de vender? Qual é o custo? Você vai fazer um contrato a termo. Qual que é o contrato a termo? Contrato a termo é aquele meu compromisso de venda futura da minha soja que eu faço com a minha indústria, com a minha trade, com a minha cooperativa, com a minha cerealista. Não tem um custo financeiro disso.
Marcos, vamos falar um pouquinho dos prêmios nesse momento, porque o que você está me trazendo aqui é muito importante, é muito rico para o produtor, ele precisa ter esse entendimento. Aliás, ó, o Marcelo está aqui dizendo, ó, boa tarde, Carla, excelente, como sempre, Marcos Araújo. Sabe
Obrigado.
Muito, falou tudo quando disse em engenharia financeira. Eu bato muito nessa tecla, né, Marcos? Você falou dos quatro pilares, tem essa comercialização consciente, isso é muito importante. E o produtor precisa entender essa composição do preço dele, que não é olhar Chicago, está subindo, está caindo, vou vender ou não. Então, tem que olhar essas variáveis todas. A gente entendeu esse canal de baixa para Chicago. Qual é o seu comportamento ou qual é a sua projeção, né, a sua análise para o comportamento dos prêmios daqui em diante, contabilizando esse bom momento que nós estamos vendo agora para o produtor brasileiro, mas olhando para um pouquinho mais alongado, como deve ser o comportamento dos prêmios aqui no nosso mercado?
Carla, esse direcionamento dos prêmios agora para o ano que vem, o prêmio março, por exemplo, já chegou a ser negociado 50 centavos acima de Chicago.
Sim.
Ele era menos 60, foi para mais 50, hoje está em torno de mais 25. Nós estamos agora numa transição política. Se as decisões do Donald Trump e com essa guerra comercial, China e Estados Unidos, vão ser os grandes direcionadores para os prêmios daqui no Brasil. Junto com isso, também, naturalmente, eu acredito que nós devemos ter uma pressão negativa nos prêmios para o ano que vem, em função dessa concentração de colheita que vai ocorrer naturalmente, porque o plantio foi concentrado, e uma necessidade de caixa do produtor, pressão de armazenagem e tudo mais. Então, me preocupa esses prêmios aí de fevereiro, abril, Brasil, porém, quando você faz a referência de preço pelo histórico do basis da soja, ao longo do 2025, está valendo muito a pena para quem tiver capitalizado, com bancabilidade, fazer a estratégia custo e carrego, cara, e direto para um hedge sobre o novembro 25 Chicago e vender esse dólar futuro Novembro 25, você pega lá 6,10, 6,15 o dólar futuro, hein?
E parte de. E para entender que vale a pena esse custo de carrego, tem que ter na ponta do lápis o custo da armazenagem e o custo logístico que ele vai enfrentar lá na frente, Marcos.
E o custo financeiro, né, cara?
Sim.
Por exemplo, eu aqui vou apresentar sexta-feira para os nossos clientes. Você vai ter uma condição aqui, olha só, né, obedecendo o histórico do Basis, base sorriso, de menos 18 para outubro, você tem um juros anualizado de 34% ao ano. Então, se você tiver uma bancabilidade, pegar um juros de 12, 13% ao ano, vai fazer o sentido você fazer a estratégia custo e carrego para o ano que vem, o que foi diferente do que você tinha em 23 e 22, porque era uma curva de futuros muito invertida. O que você tinha naturalmente uma valorização dos bases, ele era neutralizado por uma curva invertida dos contratos futuros de Chicago. Então, você saber uma curva de futuros, uma curva de preços também é muito importante para suas estratégias comerciais.
Agora, Marcos, te preocupa o produtor que precisa vender a soja dele em dólares?
Desde que ele tenha comprado os insumos em dólar, feito um hedge natural, não me assusta. Agora, o produtor que está descasando a moeda, ele já é bom o suficiente na produção para que ele está especulando o dólar?
Não dá tempo de fazer as duas coisas, né, Marcos Araújo?
Ah, eu quero conhecer esse galo cinza aí.
Não dá tempo de fazer as duas coisas. Especular no dólar e fazer um safrão não dá. Em dólares ainda não dá tempo. Então,
Pois é.
agora, quem não está coberto vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça porque esse Chicago está pressionado.
O Chicago está pressionado e você também tem, eu diria, cara, é uma das safras mais difíceis que nós estamos tendo de falarmos de direcional de preços em função dessa conjectura geopolítica que nós estamos vivendo e também por esse preço em reais aqui no Brasil, por uma questão da política fiscal no Brasil, se porventura esse governo fizer o xarope amargo que tem que ser feito para diminuir, eliminar essas gastanças, esse dólar pode ter um recuo considerável aqui no Brasil.
Marcos, está no seu radar essa Argentina voltando para o mercado com uma oferta maior, tanto de farelo quanto de óleo, também mudando o cenário para a nossa indústria processadora por aqui? As nossas margens ou a margem das nossas indústrias processadoras pode ficar um pouquinho menor no ano que vem em função de uma Argentina mais forte no mercado de derivados em 2025?
Excelente pergunta, Carla. Agora à tarde eu estava falando com um investidor sobre essa situação dos investimentos futuros para uma nova indústria de soja no Brasil. Se nós pegarmos de 2020 para cá, a ausência da Argentina no mercado internacional fez com que a margem histórica da indústria de soja do Brasil, de 11 dólares por tonelada, saltasse para os seus 30 a 40 dólares. A Argentina voltando em cena e com essa expectativa de aumento de área e produção por lá, eu acredito que possa ocorrer uma compressão dessas margens para a indústria processadora de soja aqui no Brasil para o ano que vem em diante.
Se você tem isso combinado com o mercado de derivados também pressionado em Chicago, mais um fator de pressão para nós por aqui.
Foi isso, cara. Nesses últimos 5 anos safras, a produção mundial de soja cresceu a nível mundial mais de 20 milhões de hectares de soja. 50% desse crescimento ocorreu no Brasil. E a demanda mundial de soja não vem conseguindo crescer nesse mesmo ritmo da oferta. Se nós tivermos uma produção mundial de 430 milhões de toneladas, 5 milhões a mais que o USDA prevê, e essa demanda mundial de soja crescer 2% ao ano, 392 milhões de toneladas versus os 402 que o USDA prevê, cara, nós teríamos um estoque final mundial de soja na ordem de 150 milhões de toneladas. Seria um estoque hoje de 38% em dias de consumo para 140 dias. Seria o maior da história. Isso é um fator preocupante. Tomara que eu esteja errado e que a demanda mundial não migre para esse patamar de 2%, porque aí fica uma situação delicada para a agricultura mundial, não só brasileira.
O Marcos, a gente gosta de relatos como esse aqui, ó. O Endrigo Dalcin está nos acompanhando, ele sempre nos prestigiando com a sua audiência. Obrigada, viu, Endrigo? Ele
Um
diz assim, ó,
abraço para ele.
um abraço para ele. Ele manda um abraço para ti também. Ele diz assim, ó, boa tarde. Final de outubro, vendemos soja para fevereiro de 2025 por R$ 115, pagamento 72 horas do embarque. O que que você me diz, Marcos Araújo?
Eu não sei se ele acompanhou agora há pouco, Endrigo, lá no nosso aplicativo que se acompanha, no dia 28 Eu alertei os nossos clientes.
Foi.
Nós tínhamos recomendado lá em maio, compramos put março a 12 dólares o bushel, Endrigo, e saímos dessa operação. Vou apresentar isso aqui para os nossos clientes na sexta-feira, ó. Para quem comprou a nossa put, 12 dólares o bushel, nós tivemos um preço final que você estaria liquidando R$ 5 por saca a mais do que era o preço. E para quem fez o swap composto, vendeu Chicago a 12,31 e vendeu o dólar futuro a 5,21, nós liquidamos essa soja, agregamos R$ 12 por saca a mais se tivéssemos feito o preço a termo. Então é importante aí. Realmente, você saber esse teu basis, porque ele vai ser o fiel da balança se você está vendendo a tua soja localmente, a tua soja física, com um ágio ou um deságio sobre Chicago. E quando tem um prêmio valorizado localmente, é uma oportunidade de venda para o produtor. Isso aí, parabéns. Acertou o time.
E aquilo, né, Marcos? Se a pessoa aprendeu, tá excelente. O Rodrigo Mendes diz assim, ó, aconteceu com um cliente aqui da região. Ele fala conosco do Pará. Ele diz assim, ó, deixou de
Eu
vender.
conheço ele, é de Laxa de Balsa, se não me engano. Não, não,
É,
Pará?
Pará. Ele falou, aqui no Parazão, acompanhando o professor Marcos, sempre enriquecedoras entrevistas. Aí ele diz assim, ó, aconteceu com um cliente aqui da região, deixou de vender a 130, vendeu a 115, especulou, e hoje ele não faz mais isso. Sempre falo para eles fazerem o cálculo do custo de produção. Tem que fazer, né, Marcos Araújo? Igual tem que fazer a estratégia de aplicação, como vai fazer o manejo, como vai fazer tudo. Tem que colocar tudo isso na ponta do lápis.
Um abraço para o Rodrigo, aluno nosso do MBA. Está aí o Endrigo Dalcin, que também era produtor rural da assistência técnica. Se você está olhando a sua decisão de venda baseado no seu custo de produção, o produtor rural, o produtor naturalmente vai ter mais certeza se ele está fazendo um bom negócio ou não. Agora, se está no chutômetro, se para querer adivinhar o preço, se é bom ou ruim, gente, isso é um amadorismo muito grande da nossa parte. Não dá mais para nós sermos um gestor, uma gestora do agro. No achômetro. Hoje é inadmissível. Imagine você se você comprasse umas ações de uma empresa agrícola, onde o gestor e a gestora dessa empresa, que você é
Exato.
acionista, tomasse uma decisão de administração baseada nisso daí.
Não,
Você colocaria teu dinheiro numa empresa dessa, cara?
não, Deus me livre, né, Marcos Araújo? Tem algumas coisas que eu aprendi com você nesses anos de parceria, viu, Marcos? Não dá para ser rezador, pelo amor de Deus. Não
É
dá
isso
para
aí.
comprar o bilhete para assistir a sessão só, também não dá. E diz assim, ó, o Marcelo diz assim: "Eu conheço um galo cinza, muito embora não esteja totalmente colorido. Se chama Marcos Araújo."
Ô, rapaz, já fiquei depenado esse mercado aqui.
Mas é por isso que hoje você dá aula, né, Marcos? Ó, o Rodrigo Mendes falou que morava em Balsas, então você acertou na mosca.
Ah, bacana. Um abraço para ele.
Ô, Marcos, para a gente complementar e finalizar o nosso comentário dessa terça-feira. Aliás, ótima forma da gente ir pro feriado, já com as reflexões que você propôs aqui para nós. Marcos, como é que a gente tem que entender o comportamento do dólar? Muito volátil ainda aqui internamente, essa tendência de valorização. Hoje entrevistei Thiago Davino no Bom Dia
Poxa,
Agronegócio. É um outro gênio da Agroinvest, só.
me roubou minhas falas aí, pô. Vou dar Ctrl-C, Ctrl-V nele aí.
Não, eu nem então faz de conta que eu nem falei isso. Quem viu o Thiago viu, quem não viu vai ver agora. Ele falava muito sobre isso, né, Marcos? Essa tendência de valorização externa e essa volatilidade aqui dentro, esse cenário fiscal, como você já citou, muito fragilizado no Brasil e a gente esperando uma decisão efetiva do governo. Como é que a gente tem que entender o comportamento do câmbio para essas estratégias todas que o produtor precisa repensar a partir de agora?
Olha, se aperta os cintos aí, porque realmente vai ser volatilidade, tá? A depender aí, não sei se o governo vai ter essa coragem, impulso firme que deveria ter para controlar essa inflação que está beirando aí, né? Mas se tiver, Carla, assim como foi no primeiro mandato do Lula, 2002, 2003, quem estiver lembrando lá, preços de soja na safra, eleição do Lula e depois da posse dele, que ele apertou o cinto. Foi um recuo muito drástico da taxa de câmbio. E quando isso acontece, é uma situação delicadíssima para o produtor rural brasileiro, tá? Quando você compra os seus insumos, faz uma lavoura cara e na hora de você vender, o real está valorizado frente ao dólar, putz, isso aí é um cenário quebrador para o produtor brasileiro.
Bom, vamos ficar de olho. Marcos Araújo, sempre bom estar com você, principalmente
Valeu.
Trazendo essas informações aqui para a nossa audiência. Você sabe que você e todo o time da Agriinvest são sempre muito bem-vindos aqui ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter as análises de vocês. Então, estamos sempre juntos e já estou te esperando para a gente continuar essas análises, meu amigo. Muito obrigado.
Valeu, obrigado a todos vocês aí. Um grande abraço. Até.
Até, Marcos. Bom restinho de semana para ti, meu amigo.
Novamente.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Bom, senhoras e senhores, aí é Marcos Araújo, né? Aí é contas, números e fatos. E quando o Marcos Araújo faz esses cálculos aqui, para nós é bálsamo, porque nós podemos entender na prática quanto o produtor está lucrando com a sua soja. Mas para garantir esse lucro tem que ter estratégia. Não dá para assistir o Marcos falar isso e não fazer nada. Então tem que repensar suas estratégias de comercialização. Isso é fundamental. Isso é que está separando os homens dos meninos nesse momento. É 2024 e a gente está com a iminência de colher 172 milhões de toneladas de soja. E ainda assim, a gente está falando de uma margem operacional de 35,7%. Marcos Araújo fez esses cálculos, base Sorriso Mato Grosso, para entender que, você precisa entender que Chicago segue pressionado nesse canal de baixo. Dois, precisa monitorar o seu base, ou seja, não só o prêmio base Porto, mas o prêmio para a sua região, para a sua cidade. Essas regionalidades do mercado brasileiro, elas são importantíssimas de serem consideradas quando você, considera os seus custos e, dois, entende as suas margens. Então, entender essa situação. Ponto 3. A China e a sua relação com os Estados Unidos, ou Donald Trump e a sua relação com os chineses. Isso vai direcionar muito dos preços em Chicago, dos prêmios aqui. Para o dólar, que é a sua próxima variável para formar seus preços. Atenção total, porque a volatilidade continua. Marcos Araújo foi bastante claro. Apertem os cintos, porque daqui para frente a volatilidade pode ser ainda maior. Hoje o dólar está trabalhando em campo positivo, voltando a se aproximar dos 5,80, vai caminhando para fechar o dia com R$ 5,77. Então, olho vivo no câmbio, porque pode te dar oportunidade, mas pode também te trazer a necessidade de uma estratégia um pouco mais detalhada para garantir os seus preços. E, para concluir, atenção ao mercado de derivados. Nós temos essa condição dos biocombustíveis e dos programas de economia verde lá nos Estados Unidos, que foram bastante agraciados pelo governo Joe Biden, podem ter um outro cenário no governo de Donald Trump. Então, eles podem ser menos incentivados ou até mesmo desincentivados. Existe um lobby muito grande ali, alinhado com o governo Trump, das petrolíferas, enfim. Então, atenção aos biocombustíveis nos Estados Unidos. E mais do que isso, uma Argentina voltando a pleno no mercado com uma safra regular e, por isso, voltando a assumir, possivelmente, e essa é a perspectiva até esse momento, a oferta e a garantia das exportações como maior exportadora global de farelo e óleo de soja. Vai prejudicar ou pode apertar a margem da indústria processadora de soja no Brasil. Marcos traz um outro número importante. De 2020 a 2024, a média histórica de esmagamento da soja aqui no Brasil, da indústria nacional, que era de 11 dólares, passou para um intervalo de 30 a 40 dólares. Então veja como nós fomos beneficiados nesses anos, nessas quatro safras ou três safras, onde a Argentina viu perder potencial produtivo em essência por conta de adversidades climáticas, o que fez com que o Brasil naturalmente assumisse esse gap deixado pelos argentinos no mercado de farelo e óleo de soja, garantindo à nossa indústria processadora margens bastante positivas e essa crescente das margens. Então, a partir de 2025, um outro cenário se desenha também para a nossa demanda interna, estamos acompanhando. Bom, senhoras e senhores, vamos ver como ficaram os números, as cotações no fechamento da sessão dessa terça-feira na Bolsa de Chicago, números na tela para você acompanhar. Soja para novembro, para janeiro, perdão, perdeu os 10 dólares por bushel, fecha 9,98, caindo 11 pontos mais 25. O março, 10 dólares e 8, 10 pontos e meio de baixa. O maio, 10 dólares e 21, temos 10 pontos de queda. O julho, 10 dólares e 33, perdendo 9 pontos e meio. Preços do milho agora. No milho, fechamento negativo, mas com baixas mais contidas. O dezembro, 4 dólares e 27, perdendo 2 pontos. O março, 4 dólares e 37, com 2 pontos mais 25 de queda. O maio, 4 dólares e 45, 1,5 de baixa. E o julho, 4 dólares e 48, 1 ponto mais 75 de perda. E para concluir, as cotações do trigo. O trigo, vejam, fechou em campo positivo. Subia muito mais ao longo do dia, uma vez que Ucrânia e Rússia escalaram o conflito. A Ucrânia respondeu ao ataque russo e mandou mísseis de longo alcance de fabricação norte-americana a Moscou. A Moscou não, a Rússia. Ali regiões de fronteira, enfim, e isso promoveu uma escalada na guerra. O trigo subia muito mais, amenizou um pouquinho as altas, mas fechou em campo positivo. Dezembro, 5 dólares e 49, 2,5 pontos de alta. O março, 5,67, subindo 1,75 pontos. O maio, 5 dólares e 76, 2 pontos de alta. E o julho, 5 dólares e 84, 3 pontos de ganho nesta terça-feira. Senhoras e senhores, fechamento do mercado de grãos para você, portanto, aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, mais informações vão chegando para que você seja sempre, como eu digo, o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música.